DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. Termina hoje a missão do Fundo Monetário Internacional a Moçambique para discutir com as autoridades a auditoria às dívidas ocultas do país que há um ano fizeram congelar os apoios externos. O país falhou ontem mais uma prestação relativa aos juros da emissão de títulos de dívida de mais de 700 milhões de euros feita no ano passado, entrando novamente em incumprimento financeiro. O governo afirma que a solução para a crise passa por uma reestruturação da dívida que respeite os interesses dos investidores internacionais. A garantia de que o Estado quer pagar as dívidas surge depois de várias ONG e outros setores da sociedade terem defendido que Moçambique devia simplesmente não pagar as dívidas contraídas em segredo por empresas públicas com o aval do Estado, argumentando que os empréstimos foram ilegais. O governo de Moçambique aprovou ontem em Conselho de Ministros a criação do Fundo de Gestão de Calamidades. Segundo o jornal O País, o fundo servirá para flexibilizar a resposta em caso de ocorrência de qualquer tipo de calamidade natural. Moçambique é alvo regular de eventos climáticos adversos, como o recente ciclone Dineu, que deixou um rastro de destruição nas províncias de Inhambane e Gaza. Ainda não foi divulgado o valor com que será constituído este fundo. A Comissão Política do Partido da Renovação Social instou o governo da Guiné-Bissau no sentido de trabalhar rapidamente para a retoma das emissões da RDP e RTP no país. O ministro da Comunicação Social, Vítor Pereira, também porta-voz do PRS, foi convidado a dar uma explicação à Comissão Política, reunida em Bissau esta terça-feira, sobre os contornos da suspensão das atividades dos dois órgãos portugueses desde o passado dia 30 de junho. Vítor Pereira explicou que a decisão do governo é um problema meramente técnico. A Guiné-Bissau gasta 6 milhões de euros por mês no pagamento de salários aos cerca de 32 mil funcionários públicos do país. A informação foi avançada ontem pelo ministro das Finanças. Segundo João Fadiá, o governo não pode pagar bons salários devido ao número de empregados na função pública. Em janeiro, o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, já tinha pedido ao governo reformas urgentes no setor, afirmando que atualmente todo o dinheiro arrecadado pelo Estado serve para o pagamento de salários. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, declarou o estado de emergência em parte do nordeste do país numa tentativa de travar os confrontos entre clãs. O governo sul-sudanês anunciou que deu poderes ao exército para travar o conflito no estado de Gogrial. Segundo as autoridades locais, dezenas de pessoas morreram nos confrontos entre milícias dos clãs Apuk e Agwok, do grupo étnico Dinka. A violência surge numa altura em que grande parte do Sudão do Sul vive uma situação de insegurança alimentar grave. Na África do Sul, o antigo ministro das Finanças, demitido em março, Pravin Gordhan, apelou ontem à admissão do presidente Jacob Zuma. Acredita-se que Gordhan foi destituído do cargo pela alegada falta de lealdade para com o chefe de Estado. Esta terça-feira, o ex-dirigente aproveitou o seu discurso, marcando o aniversário de Nelson Mandela, para apelar pela primeira vez em público à admissão de Jacob Zuma, envolvido numa série de escândalos de corrupção. A chanceler alemã Angela Merkel condenou ontem a detenção de um ativista alemão dos direitos humanos na Turquia. Esta terça-feira, um tribunal de Istambul decidiu manter em prisão preventiva 6 dos 10 ativistas detidos a 5 de julho, acusados de apoiar uma organização terrorista. Entre os detidos está a diretora da Amnistia Internacional no país. 4 ativistas foram postos em liberdade condicional. Os Estados Unidos também condenaram a decisão do sistema judicial turco. E o presidente norte-americano anunciou esta terça-feira a intenção de nomear o antigo governador do estado do Utah, John Huntsman, para embaixador dos Estados Unidos na Federação Russa. Se confirmado, o antigo candidato republicano às eleições presidenciais de 2012 vai ocupar o cargo em plena investigação aos contactos entre agentes russos e a campanha eleitoral de Donald Trump. A Casa Branca fez o anúncio pouco depois de ter revelado que Trump manteve uma conversa, até agora não divulgada, com o homólogo russo Vladimir Putin durante a cimeira do G20 na Alemanha, no início deste mês. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Empresas financiadas com dívidas ocultas em Moçambique não geram receitas e não têm razão de existir, diz economista. Liga Guineense dos Direitos Humanos denuncia tentativa de instaurar regime ditatorial na Guiné-Bissau. Seis meses depois, presidente Adama Barrow ainda não cumpriu a promessa de criar uma nova Gâmbia. São os destaques desta quarta-feira, 19 de julho. Em Moçambique, a auditoria externa realizada pela Kroll revela que os 2 mil milhões de dólares em dívidas ocultas contraídos para financiar três projetos marítimos no país foram utilizados para outros propósitos durante o governo do ex-presidente Armando Guebuza. O relatório mostra que as empresas Ematum, Proíndicos e MAM, financiadas com o dinheiro da dívida, estão sem infraestruturas, com equipamentos caros, como radares e embarcações, a enferrujar e sem gerar nenhuma receita. O economista Luís Magaço considera que a situação é preocupante.
Primeiro, a auditoria mostra que os projetos foram concebidos para sustentarem a necessidade de financiamento de outras operações, primeiramente não foram concebidos com o propósito de gerar rendimento que permitisse reembolsar os valores emprestados, além de que, mesmo que os projetos tivessem capacidade de operação, que não têm, porque os barcos estão parados, são inadequados para as operações de pesca, ou seja, no fim do dia, essa dívida seria sempre assumida pelo Estado. O que eu presumo é que essas dívidas, portanto, foram assumidas com consciência de que depois seriam reembolsadas com as previstas receitas do gás, que estão demoradas. Penso que este é o grande drama que complicou todo este processo, porque se tudo tivesse corrido como previsto, hoje não teríamos a falar deste problema com esta dimensão. Por exemplo, não há sequer muito interesse nos financiadores em colocarem dinheiro numa indústria que não sabe quando é que vai reembolsar.
E além disso, tem o problema das comissões pagas aos bancos internacionais devido a esses empréstimos.
Quaisquer empréstimos feitos em operações nos bancos têm pouco conforto, também custa mais. Posso concluir, portanto, que esses bancos tinham a consciência também de que essas operações eram operações de alto risco e, por isso mesmo, as comissões aplicadas foram acima do que seria uma operação normal.
E o relatório também demonstra um provável escândalo de desvio de dinheiro.
No meio disto tudo, há alguns montantes que desapareceram, que saíram de uma origem, mas não chegaram a um destino. Quer dizer, 500 milhões de dólares foram enviados para o Ministério da Defesa, não estão na defesa, então onde é que estão? Quer dizer, dinheiro não desaparece no ar, não é? E não é pouco dinheiro. No fim do dia, enquanto os cidadãos moçambicanos, o que nós queremos é que o dinheiro volte. O dinheiro que saiu daqui, que foi indevidamente comprometido ao Estado como dívida, que gerações e vendedores irão pagar, que esse dinheiro volte exatamente para ajudar a pagar essas dívidas e a arrumar este dossiê. É fundamental. E depois, os responsáveis pelas operações, aqueles que de facto possam provar que têm tido uma prática de dolo, possam ser devidamente responsabilizados.
Exatamente. O senhor disse que não há interesse em financiar essas empresas porque elas estão sem infraestrutura. O que deve ser feito agora? Como que essas empresas poderão ser reestruturadas?
Eu não estou a ver a sua relevância, a sua importância. Para mim, essas empresas não têm razão de existir. Eu venderia todo o património, até porque as dívidas já foram assumidas pelo Estado. Não estou a ver que haja alguma volta a dar aqui isto. É desmantelar as empresas, vender património, o Estado já assumiu a dívida, recuperar o dinheiro que saiu daqui indevidamente, ajudar a pagar parte da dívida e depois negociar com os bancos financiadores uma forma de haver uma partilha de custos.
É uma forma. Moçambique deveria pagar uma parcela de juros da dívida aos detentores dos 10,5% de cerca de 700 milhões de dólares que venceriam em 2023, mas o Ministério da Economia e Finanças alegou que a capacidade de pagamento da dívida do país continua extremamente limitada em 2017.
Pois,
qual vai ser a perspectiva para os próximos anos?
A perspectiva para os próximos anos é que esta dificuldade não há de passar antes da retoma do apoio dos parceiros de cooperação a começar, portanto, pelas negociações em curso neste momento com o FMI. Não vai ser possível pagar essas dívidas com base em receitas ordinárias. Vamos continuar em cumprimento durante muito tempo enquanto isso não se esclarecer. Então a situação é muito, muito grave. É muito grave.
Ouvimos o economista Luís Magaço, entrevistado por Karina Gomes, e aproveitamos agora para lançar a nossa pergunta do dia. Concorda com o economista quando diz que a Ematum, a Proíndicos e a MAM não têm razão de existir? Saiba como pode enviar-nos a sua resposta.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Várias organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau têm denunciado nas últimas semanas ameaças e intimidações de agentes do Estado às liberdades cívicas no país. No último sábado, a polícia voltou a impedir uma manifestação em Bissau do movimento dos cidadãos conscientes e inconformados. Muitos guineenses questionam a legalidade das decisões do Ministério do Interior, que reiteradamente tem impedido a realização destes protestos. Em entrevista à DW África, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, o advogado Augusto da Silva, mostra-se preocupado com a situação atual da Guiné-Bissau.
Isso é prenúncio de uma tentativa de instalação de ditadura na Guiné-Bissau. As autoridades nacionais estão a tentar, de todas as formas, silenciar vozes críticas no país. Já silenciaram a comunicação internacional independente. Também agora estão a impedir a realização das manifestações. Isso demonstra claramente a intenção ditatorial do regime.
Mas o que é que a Liga Guineense dos Direitos Humanos pode fazer?
Primeiro, nós temos que consciencializar os nossos concidadãos sobre o perigo que estamos a correr se nós continuarmos a permitir que o regime interfira arbitrariamente no exercício ou no gozo dos nossos direitos. É preciso tomarmos consciência disso e podermos nos mobilizar para enfrentar essa situação. Também nós estamos a desenvolver contactos com a comunidade internacional, com o grupo de P5 aqui na Guiné-Bissau, representantes de algumas organizações influentes a nível da Guiné-Bissau e não só. Portanto, estamos a tentar mobilizar o máximo possível, que é para enfrentar a situação e chamar os atuais inquilinos do poder à razão.
Mas será que a sociedade civil guineense não está ainda à altura de fazer face a essas exigências?
Não, a sociedade civil está à altura. Falta é consciencializar o grosso dos cidadãos, porque esta crise dividiu os guineenses e as pessoas estão a utilizar golpes de muito baixo nível para atingir um ao outro. Então é preciso, de facto, nós fazermos esse trabalho de sensibilização para mostrar às pessoas que aqui não está em causa o interesse de fulano, aqui está em causa o povo guineense, está em causa valores nos quais todos nós nos movemos. E por isso nós todos temos que levantar para lutar pela afirmação desses valores, para a defesa desses valores. É esse trabalho que ainda está a faltar e que nós pensamos que vamos conseguir fazê-lo e com isso poder levantar contra qualquer forma de intromissão no gozo dos nossos direitos. O Guiné já deu provas da sua maturidade, já mostrou que ele é livre e nunca permitirá que alguém ponha em causa as conquistas já alcançadas.
O Conselho de Paz e Segurança da União Africana tornou a manifestar a sua profunda preocupação com o impasse político na Guiné-Bissau e lançou, mais uma vez, um apelo ao diálogo para o cumprimento do acordo de Conakry. Acredita que as autoridades vão ouvir este novo apelo?
Apelos não resolvem. Já assistimos aqui a vários apelos. Parece-me que estão insensíveis a tantos apelos que nós temos lançado. Então é preciso passarmos para a fase de efetivação de algumas medidas tendentes a obrigá-los a respeitar os compromissos assumidos.
Ouvimos então o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto da Silva, numa entrevista conduzida por António Rocha.
DW Voz da Alemanha.
Poucas vezes uma eleição suscitou tanta esperança no continente africano como aquela que colocou Adama Barrow na presidência da Gâmbia em dezembro do ano passado. Dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas da capital, Banjul, para celebrar a vitória de Adama Barrow após 22 anos do regime opressivo de Yahya Jammeh. Barrow venceu as eleições com a promessa de libertar a Gâmbia da ditadura. Para os seus apoiantes, a vitória significava o nascimento de uma nova era de liberdade, democracia, progresso, prosperidade e respeito pelo Estado de Direito. No entanto, 6 meses depois, a Nova Gâmbia prometida pelo presidente Adama Barrow ainda é uma realidade distante. Maria Madanso, estudante da Universidade da Gâmbia, dá voz à desilusão dos gambianos. Acho que não foi feito muito nas áreas de desenvolvimento. É como se continuássemos todos no limbo. Há muito caos e escuridão. Nem sabemos para onde é que o governo nos está a levar. Jamé foi embora. Acho que o governo não pode culpá-lo por todas as coisas que estão a acontecer no país. Devíamos aprender com isso. A maioria dos gambianos considera que não houve mudanças significativas no país. É o caso do jornalista Amadou Khalil Diamé.
Certo, há a liberdade que é revenue.
Voltou a liberdade, sobretudo a liberdade de expressão, que não existia na Gâmbia durante o regime de Jamé, mas a economia gambiana está a sofrer. O governo já admitiu que está a ter dificuldades na recuperação económica. Diz que herdou uma economia na bancarrota por causa da corrupção sistemática do regime de Yahya Jamé. O economista Niang Ngie espera reformas rápidas e fundamentais.
Barrow's biggest challenge is to have strong economic governance.
O maior desafio de Barrow é ter uma governação económica forte para reestruturar as instituições de governo, as instituições económicas e de poder e influência.
And institutions of power and influence.
O analista senegalês Malamine Bodian considera, por sua vez, que se desperdiçou muito tempo desde a saída de Yahya Jammeh, sobretudo no que diz respeito à segurança. Os primeiros 6 meses de Adama Barrow na presidência da Gâmbia não tiveram mudanças notáveis. Pelo contrário, constatamos que algumas coisas que tínhamos esquecido estão a voltar. Há mais assaltos à mão armada e a venda e consumo de drogas estão em níveis alarmantes.
A venda e a consumação de drogas que está em train de prendre uma ampleur inquietante.
Há também quem tema que os ex-soldados leais a Yahya Jamé possam representar uma ameaça ao novo presidente. Mas o professor Amadou Fall, especialista em geopolítica africana, afasta esta hipótese.
Nós rejeitamos totalmente esta hipótese.
Rejeitamos totalmente este argumento. Se há um perigo, hoje ele é interno, na forma como o Estado é gerido, na inexperiência dos homens que chegaram ao poder.
L'inexperience justement des hommes qui sont arrivés au pouvoir en Gambie.
O presidente Yahya Jamé foi forçado a abandonar o poder pelas tropas da CDAO após as controversas eleições presidenciais de dezembro. Desde então vive exilado na Guiné Equatorial. O mandato das tropas da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, inicialmente de 3 meses, foi recentemente alargado por mais um ano.
DW Espaço do Ouvinte.
Esta manhã perguntámos-lhe se concorda com o economista Luís Magasso, que diz que a Ematum, a Proíndicos e a MAM não têm razão de existir e o património deveria ser vendido. Glória Sousa tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Glória.
Bom dia, e começo pela reação de António Macário, que diz que a ideia do economista Luís Magasso é bem-vinda. É preciso que estas 3 empresas sejam vendidas para acabar com a crise económica em Moçambique. Adelaide Candé também concorda, diz que as empresas não têm razão de continuar a existir naquele país, devem ser vendidas para que os problemas dos cidadãos sejam resolvidos, porque enquanto o partido no poder continuar com a sua estratégia, o país não vai andar pelo seu próprio pé, porque os interesses dos dirigentes da Frelimo sempre falam mais alto. Luís Pius, que nos escreve de Nampula, Moçambique, diz: se as empresas não existirem, como vão conseguir pagar as dívidas? Para mim, acho que já é chegado o tempo de nós, povo, pararmos de pagar um dinheiro que não sabemos para onde foi. Essas empresas não podem ser extinguidas porque devem pagar as suas dívidas e não nós, povo moçambicano. António Moreva escreve que penso que se fez um estudo de viabilidade inconsequente logo à partida para se criar tais empresas e, por conseguinte, obter financiamento. Custa-me acreditar, até hoje, como é possível bancos renomados caírem na armadilha de falcões moçambicanos, financiarem empresas criadas à socapa e sem endereço físico conhecido. Francamente falando, a dívida tem que ser paga pelas pessoas que a contraíram e não pelo povo. Um TPC para o Ministério Público. Concordo que se venda todo o património de tais empresas de forma a aliviar a dívida. E lá Fobaldeia diz que se não há cumprimento, as empresas devem ser vendidas para permitir um avanço nesse sentido. Foram estas algumas das mensagens que nos chegaram, Maria João.
Muito obrigada, Glória, e obrigada também a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Nós voltamos mais logo com o Jornal da Noite. Até lá, tenham um bom dia.